Reiniciamos aqui os nossos trabalhos. Temos o ponto que passamos então para o ponto quinto da nossa reunião. Discussão e votação do relatório final da petição 57/13/1. Solicita que o dia 15 de outubro seja reconhecido como Dia Nacional de Sensibilização da Perda Gestacional. Relatora, a senhora deputada Maria Isabel Mutel, a quem dou desde já a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Senhor Presidente, senhores deputados, a petição pública para a criação do Dia Nacional para a Sensibilização da Perda Gestacional é uma iniciativa da Associação Projeto Artemis. Foi subscrita por 4.016 cidadãos. Deu entrada na Assembleia da República ao 11 de fevereiro de 2016, tendo sido distribuída para a apreciação e elaboração do parecer à Comissão de Saúde. Em termos legais e constitucionais, esta petição pública cumpre todos os requisitos, quer quanto à forma, quer quanto ao objeto. O porquê desta petição pública? Entendem as subscritoras que é urgente fazer-se um debate público e nacional sobre a perda gestacional e que é necessário sensibilizar todos e também os profissionais de saúde para a problemática da perda gestacional. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, todos os dias Portugal perde, só no primeiro trimestre de gestação, 2 filhos. E as subscritoras referem até que estes dados não são muito fiáveis porque há muitos hospitais que não respondem a estes na contabilização destes números. Significa isto, pois, que em Portugal há todos os dias pais... Não é, é ele, está no silêncio, mas continua sempre a tocar. Portanto, todos os dias há pais que sofrem o choque de muitas vezes estarem a fazer uma ecografia de controle e lhes ser transmitido que o seu filho já não vai nascer e que não podem dar-lhes o colo. Sensibilizar todos os cidadãos para este sofrimento, para a angústia destes pais e preparar o Serviço Nacional de Saúde para esta problemática é fundamental, até pelas sequelas psicológicas que envolve todo este processo. De facto, as maternidades estão preparadas para receberem vida e não para lidarem com natos mortos. As peticionárias foram ouvidas em audição no dia 12 de maio, e confesso que foi uma audição muito emotiva, já que estiveram presentes mães que passaram por este problema e que aqui relataram, nomeadamente, o seu parto, um parto que sabiam previamente que era de um filho que não iria e que já tinha perdido a vida e que sofreram todas as dores inerentes a um parto, não tiveram sequer a ajuda do filho para nascer. E, portanto, partos complicados, muito sofridos, e depois o dia seguinte continua a ser negro. Nesta audição, as peticionárias entregaram à audição um dossiê com depoimentos de pais e de mães que perderam filhos durante a gestação. Posteriormente foi remetido um vídeo e eu gostaria, se o Sr. Presidente autorizasse, de remetê-lo para a distribuição de todos os senhores deputados. Acho que é importante todos nós, acho que todos nós terão provavelmente, eu queria dizer, o mesmo choque que eu tive quando vi e ouvi estas mães, porque há coisas que efetivamente no nosso dia-a-dia nós não paramos para pensar. E, portanto, penso que era importante visualizarem este vídeo. Entretanto, o Jornal Público, no dia 5, fez também uma reportagem sobre esta problemática, entrevistou a Presidente da Associação Artemis. Penso que é também importante, e pedi aos senhores deputados que dessem também uma vista de olhos, porque é uma forma também de nós próprios repensarmos isto tudo. Dizer ainda que dia 15 de outubro, dia nacional em que se pretende que todos os cidadãos sejam sensibilizados para esta problemática, porque é o dia 15 de outubro, porque o Dia Nacional para a Sensibilização da Gestão da Perda Gestacional já existe noutros países e é exatamente no dia 15 de outubro. Queria então, importa também aqui dizer, que no sentido de nos habilitarmos para a elaboração deste parecer, foram solicitadas informações ao Ministério da Saúde, que através da Direção-Geral e da Comissão Nacional de Saúde Materna da Criança e do Adolescente emitiu um parecer que é favorável à criação deste dia, entendendo que efetivamente devemos ter como objetivo chamar a atenção para as necessidades específicas do apoio às famílias que ocorre face à morte de um filho antes ou após o nascimento. Vai até mais longe, abarcando também o luto parental. Portanto, e em conclusão, dizer que efetivamente temos tudo cumprido e temos um parecer favorável para tratar este assunto, que atenta ao número das subscrições, será debatido em plenário. Portanto, em termos de conclusão, a minha recomendação vai no sentido para que este relatório final seja remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, seja publicado na íntegra no Diário da Assembleia da República, tendo em conta o número de assinaturas que reuniu esta petição, deverá então ser objeto de um agendamento para debate em plenário na Assembleia da República e deve ser dado conhecimento aos peticionários do presente relatório. Eu permitia-me só que terminasse esta minha análise com uma frase que é da própria presidente desta associação, do projeto Artemis, uma mãe que passou pela perda gestacional e que diz: quando um filho morre, depois de ter nascido, a morte é respeitada por toda a gente e tem um impacto emocional grande na sociedade. Contudo, quando se fala na perda gestacional, há uma grande dificuldade das pessoas em perceberem que também é um filho que se perde. E termino. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero felicitá-la e cumprimentá-la pelo excelente relatório e pela forma como apresentou também. É uma temática que nos toca a todos, ou já tocou, com nós próprios ou familiares, e, portanto, acho que é importante discutirmos e tratarmos estes assuntos. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra. Faz favor. Fátima Ramos, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Começaria por felicitar a Sra. Deputada Relatora pela elaboração deste relatório. Estamos, de facto, a falar de perda. Uma perda significa tristeza, mas quando é uma perda de um bebê, uma perda de algo que está na barriga de uma mãe, significa de facto angústia, tristeza e tudo aquilo que são os sentimentos de maior angústia, de maior tristeza. E, portanto, compreendemos perfeitamente a angústia destas mães, compreendemos a angústia das mães que perdem os filhos que já existem, que já nasceram, mas também de alguém que vai sofrer para ter um parto e que sabe, à partida, que esse bebê que vai nascer não lhe vai trazer a alegria que normalmente é dada pela vida. Por isso estamos aqui, compreendemos perfeitamente aquilo que referiu e, mesmo não tendo estado na audição, todos nós, ou porque já vivemos o momento, ou porque temos pessoas, amigas que viveram o momento, compreendemos, de facto, o que está por trás. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, eu colocava à votação a Sra. Deputada Carla Cruz e a Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto.
Não, muito
que tem
rapidamente.
A palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Só cumprimentar a Sra. Deputada e, obviamente, acompanhar todas as coisas que já foram ditas e congratular-nos por, na Assembleia da República, se poderem discutir assuntos desta ordem e não enjeitar e até sublinhar que aqui sim é onde está muitas vezes a maior dificuldade de lidarmos com a vida e com as coisas que têm que ver com o dia-a-dia das pessoas, e se pudermos ajudar a encontrar melhores soluções, com certeza que estaremos a cumprir a nossa função de deputados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, não é nesta sede que iremos dirimir o propósito da petição, mas dizer que, relativamente às questões que aqui são colocadas, são de facto questões que nos devem merecer todos, e creio que todos merecem uma reflexão, e sobretudo por aquilo que é a falta de apoio que estas mães e estas famílias sentem no sentido de tratar e de lidar com a dor. E isto deve-nos refletir para a necessidade de, no Serviço Nacional de Saúde, nas maternidades, termos de facto equipas multidisciplinares que possam fazer o acompanhamento destes casos, que possam inclusive apoiar estas famílias neste momento de dor, mas em todas aquelas que são as consequências, muitas das vezes até, se me permite a expressão, traumática, por passarem por esta situação e em decisões futuras. E, portanto, este creio que será uma necessidade, e creio que deve ser isso que se deve pugnar, é que, de facto, os serviços de saúde, e muito concretamente o Serviço Nacional de Saúde, disponha de meios humanos que permitam este apoio e este acompanhamento destas famílias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, eu colocava à votação o relatório, citando mais uma vez a Sra. Deputada Relatora. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 6, discussão do projeto de resolução 218/13/1 do Bloco de Esquerda, reforça a proteção aos docentes na doença. Sra. Deputada, faz... entretanto, é só um momento. A Sra. Deputada Luísa... Sim, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Peço desculpa, porque era mesmo antes da apresentação do diploma, para colocar à Comissão uma questão que nos parece oportuna. É que as medidas que são propostas aqui, que têm a ver com regras de colocação de docentes, etc., na nossa opinião, deviam colher parecer da Comissão de Educação, porque são alteradas regras que a Comissão de Saúde não domina. São procedimentos que ultrapassam aquilo que nós habitualmente tratamos. E sem discutir o mérito, eu quis intervir antes porque não tem a ver com o mérito da proposta. Tem a ver com o facto de nós podermos estar a interferir em procedimentos que têm que têm mecanismos muito próprios, e eventualmente nós, ao aprovar isto com toda a boa vontade dos grupos parlamentares, podemos estar a causar problemas. E depois isto tem a ver com a autonomia dos agrupamentos e tudo isso. Eu que não domino, nós que não dominamos estes procedimentos, entendemos que talvez fosse avisado ouvir uma opinião antes de nós aqui estarmos a decidir estas matérias.
A Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Ao fim. Na mesma linha... Na mesma linha, e sem querer prejudicar quem quer que seja, só dizer que a nossa perspectiva é que, para além da questão da Comissão de Educação, há novamente questões da Comissão de Trabalho, porque do ponto de vista de inequidade ou de assimetrias com outros grupos profissionais, depois isto pode abrir precedentes que outros grupos profissionais venham a invocar. Só isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu, para ser sincera, também não compreendi bem porque é que este projeto veio calhar à Comissão de Saúde e não à Comissão de Educação, que é onde pertence. Não me causa nenhuma confusão que a Comissão de Saúde o aprove. Coisas ou projetos de, digamos assim, borderline entre comissões é o que nós mais temos, e precedentes a esse nível há vários. Ele, de facto, não cabe na Comissão de Trabalho, porque toda a matéria laboral dos professores está no Ministério de Educação e, portanto, pertence à Comissão de Educação. Essa parte está descartada. Acho que entre a Comissão de Saúde e a Comissão de Educação poderia haver alguma dúvida. Não me causa nenhuma confusão, como disse, que ele seja discutido aqui. Aliás, é por isso que eu aqui estou. Mas já agora gostaria de perceber se a Comissão levanta objeções, porque a Comissão aceitou o projeto, não é? Tanto que o agendou. E, portanto, estando nós no final da sessão, queríamos garantir, que isto não coloque em causa a votação do projeto, e, portanto, que na relação entre comissões, se decidirmos não o votar aqui, que é que o Sr. Presidente possa comunicar ao Sr. Presidente da Comissão de Educação que houve aqui uma atribuição que não deveria ter sido feita, mas que isso não deve prejudicar a votação do projeto. Obrigada.
Senhora Deputada Ângela Guerra.
Peço desculpa, Vossa Excelência iria naturalmente opinar sobre o assunto, mas eu gostava também, em face das inscrições prévias ao debate deste projeto de resolução, dizer que efetivamente concordamos com algumas coisas do que foi dito pelos vários grupos parlamentares, mas discordamos noutras. É porque entendemos efetivamente que, em face do normativo em vigor, esta questão está associada a várias tutelas. E entendemos efetivamente que a perspectiva da situação laboral também não pode ser posta de parte. Eu ouvia com atenção, portanto eu gostava que me deixasse concluir para conseguir perceber o meu raciocínio, porque se eu apanhar a meio talvez não consiga concluir coisa nenhuma. E efetivamente eu digo isto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, porque entendemos que o normativo que está em questão é o Decreto-Lei 224-2006, de 13 de novembro, e também o Despacho 4773-2015, que veio clarificar o regime legal enquadrador. E entendemos naturalmente também que há alguma conexão com esta Comissão. E porquê, Sr. Presidente, Sras. Senhores deputados, porque também está associada a esta questão a situação clínica do doente estabelecida por decisão de junta médica, e penso que terá sido por isso que temos aqui este projeto para apreciar. Naturalmente deixamos à consideração de todos os senhores e senhores deputados para que efetivamente possamos opinar sobre ele, ou caso contrário, remetê-lo para outra comissão. Muito obrigada.
Senhora deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, sobre este assunto, dizer que esta matéria é de exclusiva responsabilidade, porque faz parte do Estatuto da Carreira Docente e, portanto, isto é de competência do Ministério da Educação. E importa ainda dizer que está em preparação, esteve em negociação coletiva, esteve em discussão pública, a preparação de um despacho cuja âmbito é, de facto, o Ministério da Educação. E, portanto, o Ministério do Trabalho não tem nada a ver com isto, isto enquadra-se, de facto, no Estatuto da Carreira Docente. Sucede e causou-nos alguma estranheza, mas não, porque percebemos que existe uma interface entre a educação e a saúde. E aquilo que está, nós estamos preparados para fazer a discussão aqui ou na Comissão de Educação e ciências. Estamos completamente preparados para a fazer. A questão aqui é que entendimento é que é feito. Porque há a haver, de facto, o entendimento de que isto são matérias partilhadas entre a saúde e a educação, deveria-se também pedir um parecer à Comissão de Educação, de forma a que pudesse haver esse envolvimento. Eu sei que a deputada Joana Mortágua está na Comissão de Educação e, portanto, está aqui numa dupla representação, exatamente. Mas, como eu digo, nós estamos preparados, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português está preparado para fazer a discussão, seja qual for o entendimento que a Comissão, agora a Comissão é de facto soberana sobre esta análise do âmbito desta matéria.
Senhora deputada, eu queria esclarecer só aos senhores deputados que nós recebemos projetos de resolução, não decidimos que é este ou que é aquele. Por vezes acontece que analisamos quando é gritante que não é da nossa comissão, tentamos resolver com as outras comissões e com os outros senhores presidentes de comissões. Segundo, isto é a discussão do projeto de resolução, não se costuma pedir pareceres, é o que os serviços me dizem também, que temos essa dificuldade. Portanto, ao princípio, o que nos assaltou aqui ao serviço e a mim próprio foi pedir um parecer à educação e nós resolvermos a questão aqui. Não é possível porque não há pareceres, há uma discussão só, nem há votação, a votação depois é em plenário. Portanto, se calhar a melhor solução que nós temos, se acharem bem, é enviarmos ao Sr. Presidente, devolvermos ao Sr. Presidente, dizendo que a Comissão analisou este assunto e que acha que será a Comissão certa para tratar é a Comissão de Educação. Isto era a primeira parte, tenho só uma nota de rodapé. Eu pedi aos senhores deputados e também aos grupos parlamentares um especial favor, porque nós agora temos circulamos a nossa ordem de trabalhos E, portanto, que quando detectarem estes assuntos, que nós também temos a obrigação, e eu também tenho a obrigação de detectar, que nos informem sempre que for previamente e dizer, olha, não agenda esse assunto porque este assunto tem, ou então metam nas informações só para termos e decidimos nas informações ou nos outros assuntos. Para coisa. Era só a única nota de rodapé que gostava que colaborássemos todos uns com os outros para anotarmos aqui. Senhora Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Senhor Presidente, sem objeções àquilo que é a decisão desta Comissão, e porque nós também na Comissão de Educação tomámos a decisão de resolver tudo o que está pendente durante esta sessão e, portanto, temos esse esforço de agendar tudo o que houver para agendar para não deixar nada pendente, o que lhe ia pedir era se pudesse, ao devolver à precedência o projeto, indicar que pronto, devido ao calendário e havendo essa disponibilidade por parte da Comissão de Educação de o receber também com urgência e de o tratar ainda nesta sessão, que ele possa ser enviado com urgência. Obrigado.
Então acho que a deliberação será de enviarmos à Comissão de Educação, que é a própria. Eu, Senhora Deputada Isabel Galrinho Sanete, faz favor.
Já, se me dá licença, e porque me parece que estamos no término da reunião, só queria pedir aos serviços que clarificassem relativamente ao grupo de trabalho da Oncologia se confirmam a reunião para as 14h30 e em que sala, que eu não tenho essa... Mas aonde? Onde, doutora Rosa? Desculpe?
Sala 4.
Obrigada. Muito obrigada.
Senhores deputados, já agora com o que a senhora deputada Joana Mortágua tinha aqui nos outros assuntos para tratar, que era também, temos cinco petições... Eu ia dar este reporte para a próxima reunião, mas temos três petições, temos algumas coisas que não estão atrasadas, mas que pedi a todos os seus deputados que têm entre mãos alguns processos e, portanto, temos que possamos resolver até ao fim da sessão legislativa, antes das férias, possamos discutir estas três petições e fazer as audições dos sindicatos e arrumarmos pelo menos em grosso. Eu vou solicitar também algumas questões para o início dos trabalhos já em setembro, mas depois na próxima reunião falaremos sobre esses assuntos e coordenaremos entre todos a melhor forma de o fazer. Queria agradecer a excelente reunião. Nós somos os dois últimos resistentes aqui dos homens, no meio de tanta mulher, eu estava a ver ainda agora, o que lhe quero agradecer também e dizer que foi uma boa reunião, acho que trabalhámos bem e dava por terminada aqui a nossa reunião.